Obrigado, João Marcelo. Até que para o Dr. Virgílio, está do meu lado aqui, uma grande experiência, um dos grandes pioneiros de lente multifocal no Brasil já há muito tempo atrás. Essas curvas de defocos aqui, o que o senhor vê no dia a dia, o que que... eu acho que a principal limitação dos cirurgiões para indicar as cirurgias é a satisfação do paciente, que ele vai se queixar, você vai ver isso, aquilo. O que que os pacientes mais reclamam para o senhor hoje no dia a dia e como o senhor resolve isso?
Bom, eu tenho uma boa experiência com algumas lentes trifocais. Claro que a gente acaba, pela própria personalidade minha e pelo jeito de trabalhar, eu tenho minhas preferências, porque tem não só a lente em si, mas também tem aquilo que eu chamo de pós-venda, quer dizer, o laboratório que tem que te apoiar, educar, atualizar e tudo mais. Eu sou extremamente rígido com o negócio das lentes. Eu chamo assim as lentes premium e as lentes super premium. Super premium para mim são as lentes que têm mais de um foco, as polifocais. Tem bifocal, trifocal, foco estendido, híbrido, essa coisa toda, tá? A maior parte dessas explicações eu não entendo, eu aplico. Eu não entendo física, tá? Mas eu parto do princípio que existem vários componentes na hora de você utilizar uma lente trifocal, que é a pergunta, certo? Então, primeiro, você tem capacidade de fazer isso aí? Você como médico, a tua técnica é anastigmática. 80% dos olhos tem astigmatismo relevante, que significa entre 0,75 e 0,50. A briga é essa hoje em dia. Então, primeira coisa é isso. Segundo, você faz uma propedêutica, um pré-operatório, para poder eliminar realmente os pacientes. Então, os primeiros 20, 30 pacientes, eu acho que você tem que ser extremamente rígido. Tentar implantar de forma bilateral, sequencial, e qualquer indício de uma comorbidade, qualquer coisa diferente, você não implanta, até você ganhar experiência. A partir daí, a coisa anda fácil. Então, você me pergunta, qual a dificuldade que você tem? Eu tenho pouquíssima, quase nenhuma, porque eu elimino tudo. Eu elimino, quer dizer, a parte de negócio ficou para trás. Então, por exemplo, eu não gosto muito do extended depth of focus. A minha experiência é ruim, porque eu não tenho conversa de cirurgião refrativo. Eu não tenho conversa de cirurgião plástico. O seu peito fica para cima. Então, tem que pagar isso aqui. Você está fazendo cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa não é doença. O sujeito tem obrigação de exigir resultado para você. Acabou a história da medicina. A conversa é isso. A maioria dos doutores ficamos meio que ofendidos quando o paciente reclama. Mas precisa saber se você se comportou direito. Então, você tem obrigação. Não tem, você não pode escutar um cara desconforme. Esse é meu problema. Então, eu tenho pouquíssimo problema. Tá? Eu fico perseguindo olho seco. Astigmatismo é uma coisa que me deixa absolutamente maluco. Certo? Quer dizer, faz tempo que agora os caras falam que 0,50 é uma barbaridade, agora já começou essa onda, entendeu? Quer dizer, resolvemos a biometria, apareceu astigmatismo. Então, eu acho que a grande dificuldade que existe é você, por exemplo, para entrar na minha... Quer dizer, eu já tenho uma clínica que vem meio dirigida. Então, para entrar na minha sala, o cara faz um questionário de estilo de vida, alguém que foi treinado para isso. Então, eu sei se é ativo ou não ativo, quantas horas de computador por dia, se dirige muito à noite. Quer dizer, esses dias vi um paciente, eu quero que o senhor me coloque aquela lente que não usa mais óculos. Tá bom. Uma das perguntas. Dirige muito. 78 anos, 79, adolescente para mim. Assim, tá? Eu dirijo mais ou menos. E o que o senhor faz? Eu viajo mais ou menos 600 quilômetros. Mas por mês? Não, por fim de semana, para ir. E 600 para voltar. Mas eu quero essa lente. Eu não tinha nenhuma contraindicação, está com um panóptico tórico e está vivendo bem. Mas normalmente uma outra lente, talvez eu não receitaria, não tinha tanta intimidade. Mas ele tem uma pupilometria pré. Ele tem um ângulo a capa, que não sei para que serve, mas também está dentro daquele padrão. E todo o resto está funcionando bem. Então, quer dizer, esse cara eu posso conseguir conversando com ele. Tá? Mas para um sujeito normal, diríamos, com uma pupila 4,5 para cima, que dirige 700 quilômetros todo fim de semana, acho que teria muito medo.
Obrigado. Até que o doutor Takashi está aqui, depois fez a pergunta para o doutor Sérgio. Mas o movimento é grande, clínica de grande volume, qual a principal barreira de você implementar uma nova tecnologia na clínica? Por exemplo, chega essas novas opções de lente hidrocolar e já tem experiência com várias outras. Como é que você faz para colocar isso na cultura, no dia a dia dos seus pacientes?
Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que realizar entre nós, oftalmologistas, seria uma pesquisa clínica interna, né, para a gente saber realmente o alvo do target, né, na biometria, né? Cada lente vai ter uma situação de biometria, a gente vai descobrir conforme a gente vai fazendo a nossa otimização. Então, acho que um dos principais problemas na hora que se introduz a lente é saber como obter o melhor resultado. A outra é saber os resultados clínicos, né? Porque os estudos nem sempre são feitos do jeito que foi apresentado, né? Aqui faltou sensibilidade de contraste mesóptica, que eu acho que é fundamental para saber a performance da lente. E depois que a gente tem esse convencimento científico interno, que a gente começa a ter uma segurança de passar isso para o paciente. Acho que cada passo, um passo até ia perguntar sobre isso, né? Qual que é a biometria-alvo?
A gente está usando 118.4 e fazendo SRKT e Barrett. A Higgs não é indicada porque tem muitas constantes, a gente acaba, para essa nova tecnologia, a gente deixa até a Vivid também. Você tem usado SRKT e Barrett. Agora, essa sua pergunta foi interessante, que o único trabalho que tem na literatura, quando eu fui olhar, justamente chamei a atenção, o contraste é fotópico, nada. Então, é melhor mostrar a tabela de Snellen. Agora, o que a gente está desenvolvendo é justamente passar o Optec pré e pós para poder ter essa resposta para vocês em 10 casos, com pelo menos 3 meses de acompanhamento. Aí, a gente entra num cientificismo já interessante para a gente, porque vai ter a berrometria pré e pós, a questão do ângulo capa pré e pós, a questão da biometria do target para a gente discutir. Não são muitos casos, mas pelo menos a gente está fazendo de uma forma científica, e não eu acho, é assim, é assado, passando o questionário de qualidade de visão, que depois vai passar para um tratamento estatístico. E aí a gente, com isso, até ver se na Brasca, lá de Salvador, a gente já apresenta o resultado com tudo mesmo, já pronto para publicação e de repente até aumentar o N para outros serviços, para que a gente tenha essa avaliação brasileira, que eu acho muito importante isso que você colocou. A tecnologia está vindo da Índia, da Irlanda, sei lá, mas a gente tem que ter, através até da Brasca, uma avaliação de todos nós, como a gente teve o cuidado de fazer o desempenho ótico, né? Lá na Medifax, pelo menos uma coisa já respondeu, é que o que vem no folder, eu não queria trazer aqui para vocês uma coisa de folder, era isso que eu não queria. Então a gente trouxe uma coisa dentro do laboratório, lá no laboratório está ok, a curva de defox vocês viram que também está condizendo, mas aí o desempenho, principalmente na visão noturna e disfotópico, que eu acho que é o grande determinante de se vai aplicar ou não, quer dizer, se o paciente vai ficar queixando de halo ou não. Resumindo aqui, então isso a gente vai ter que ainda analisar com mais calma. A impressão, pelo menos inicial, que são 10 casos, é que os pacientes não vêm assim no consultório, como na panóplica, dizendo, estou com halo, está entendendo? Isso não, eu não vi nenhum dizer. Se perguntar, ele vai dizer que veio um pouco, mas de dizer que teve uma coisa incisiva, assim, que me incomodou, não.
Acho que eu sou da ala oposta deles, eles são cientistas, né? E eu sou prático, eu já experimentei várias lentes que o pessoal traz aqui para o Brasil, e também não ia ser diferente com a Biotech, hein? E realmente eu coloquei a trifocal, uso bastante a bifocal deles, né? Eu sou um dos poucos ainda que usa bifocal, toda vez que a gente vai discutir, né? Eu sou a favor da bifocal. Então, até, eu acho que, por exemplo, aqui nós temos um público, né? O doutor Virgílio, por exemplo, ele pega só classe A, né? Então, para ele é tranquilo fazer o que tem de top, né? Agora, para nós, a gente tem essas opções aí, e eu acho que está muito boa essa lente, como todos. Eu sempre falo, Virgílio matou a charada aqui, as lentes são boas, quem é ruim somos nós, tá? Que esquece da lágrima, e a gente esquece um monte de coisa daquela correria, né? Então, eu acho que todas as lentes são boas. Eu posso dizer isso para você, que eu experimentei um monte de lente que vocês nem imaginam, umas nem chegaram aqui no Brasil, tá? Então, eu posso dizer que essa lente está indo bem, tanto a bifocal, a trifocal. Mais uma vez falando, a gente tem uma lente, espero que eles mantenham um custo legal para a nossa classe, diferente do Virgílio.
Eu queria falar um pouquinho também dessa lente. A gente colocou recentemente, né, Jorge? E ela, o resultado foi muito positivo daquela lente, daquela paciente lá. E a questão dos anéis, né? Dos anéis centrais da pupila, o Takashi estava levantando a questão do mesópico, não, né? Na verdade, o que acontece? A ideia toda do anel não ser em toda a superfície, somente numa zona, é para pegar o paciente aqui, o paciente ideal, que ele dilata a pupila e passa daquela faixa, e você distribui mais luz para longe para diminuir os halos. E numa situação de condição de luz, de iluminação melhor, volta a pupila e entra naquela faixa. Só que, só para a gente lembrar, que não é todo mundo assim. Então, muitos não conseguem dilatar tanto, e não tem esse efeito desejado, né? Então, uma lente ela tem que ser versátil para pacientes que não dilatam tanto a pupila também. Então, a gente fez uma avaliação dos aparelhos, porque é interessante, cada aparelho oferece uma medida de pupila diferente. Então, por exemplo, eu gosto muito do Atlas, porque ele consegue pegar a escotópica e a mesópica. Então, ele consegue, mais ou menos, a gente ter uma ideia de quanto vai ser o máximo que a pupila dela vai dilatar, para ver se vai aproveitar esse benefício da lente ou não. Já o Galilei, ele pega mais a fotópica. Então, geralmente, dá pupilas menores, assim, entendeu? Então, eu acho que... E o OPD... ele dá mesópica e fotópica. Então, olha a diferença. Cada aparelho dá um negócio. O ideal é você ter tudo no mesmo aparelho, porque você consegue medir se essa lente vai aproveitar os benefícios ou não dessa neutralização da periferia da lente. É só para a gente... Mas a configuração dela é muito interessante. Ela lembra um pouco a panóptica, um pouquinho menor, né, o disco, então funcionou bem. Mas assim, eu fico preocupado com os estudos, de uma maneira, você faz uma média geral de um grupo, né? E aí você pega grupo que tem pupila que entra nessa faixa e tem outro grupo que não entra. E aí acaba misturando, né, misturando um pouco as amostras aí.
Só a respeito de um exemplo prático, não? Eu desde o início, já bastante tempo que trabalho nisso, a gente tentou focalizar em equipamentos de última tecnologia, mas que em casamento monogâmico, sempre com a mesma, tá bom? Então, por exemplo, quando eu vi o projeto do Oil Master, me levaram lá, me mostraram o troço, eu falei, esse troço vai vingar, esse negócio não pode dar errado, certo? Tá? Não estava nem montado na caixa dela. Eu comprei o primeiro aparelho, tenho 21 anos de usar essa máquina, eu tinha não sei quantos pupilômetros, tudo encostado, eu uso o pupilômetro do Oil Master, vocês podem criticar vocês que quiserem, mas todos os meus pacientes são comparáveis com a mesma máquina. O último trabalho do Graham Barrett, não adianta você fazer várias biometrias com vários equipamentos, certo? E com várias fórmulas. Você vai fazer uma pós-ceratotomia radial, usa a Higgs, é a melhor. A segunda melhor é a Barrett-Cattrall. Acabou, não tem que inventar muito. Eu acho que não dá. Você pode fazer isso. O pessoal entra na ICCRS e coloca 5 ou 6 máquinas, né? Mas é pouco prático, acho eu. Quer dizer, todos os pacientes que eu coloco usam a pupilometria do Oil Master. Não é nenhuma maravilha, mas é uma máquina que me dá todos os dados mais ou menos confiáveis.